Podcast Irmãos.com.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 214 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com o Marcelo, que junto com meu irmão me fez odiar a Legião Urbana.
Aê, que bom, né? Uma coisa. Eu sou o Marcelo e eu tô aqui com o Bibo, que diz que é crente, mas não sabe rezar.
Foi boa, foi boa.
Muito bom.
Aqui é o Bibo e há tempos espero gravar um podcast com Abner Melanias. Espero não ser um tempo perdido. Né?
Muito bom, muito bom. Bom, eu sou o Abner e eu tô aqui com o Ricardo, que ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar.
Boa, boa. Boa, e eu tô com o Paulinho De Gasperi, e o terceiro filho dele vai ter nome de santo, né?
Já tenho.
Boa, boa, boa.
Cara, podemos parar o podcast porque foi excelente as aberturas, cara.
Ah, eu sou o Paulinho, eu não entendi nenhuma das referências.
Ah, tá.
Estamos aqui, olha só, gente. Olha só, irmãos.com completou 15 anos e estamos entrando numa nova fase. Vamos falar de Legião Urbana. Você tem noção, irmãos.com? Como falar de Legião Urbana. E assim, já, como eu já me apresentei aqui na abertura, eu não entendo muito. Na minha adolescência eu peguei muita birra de Legião Urbana, porque meu irmão e o Marcelo, que está aqui, ouviam o tempo todo, ficavam cantando e tocando aqueles três acordes o dia inteiro na minha cabeça. Mas temos aqui quatro pessoas que admiram muito: Abner, Bibo, Ricardo Alexandre e Marcelo Matias. Sim. E eu vou deixar aqui o microfone meu no mudo e vou deixar eles discutirem a espiritualidade do Legião. É da Legião Urbana ou do Legião Urbana?
A Legião, os fãs
da Legião.
Babaquinhas da Legião. E eu sempre fui fã babaquinha.
O Renato Russo gostava que chamasse de A Legião.
Ele gostava que chamava da Legião Urbana.
Grandes discussões que não levarão a nada, né?
O Abner já esteve com a gente, junto com o Ricardo Alexandre, falando sobre o Jesus Movement, que foi um programa muito bem aceito, muito interessante, que eu não acredito que seja o caso desse aqui, né, que nós vamos falar.
Eu também acho que não.
Não, tem muito ouvinte que vai sair do armário e confessar: eu curto Legião Urbana. Pode esperar, cara.
Ô Marcelo, antes de mais nada, cara, eu lembro em algum programa do podcast Irmãos.com, você citou a seguinte frase: eu já curti muito Legião Urbana, mas eu não tenho orgulho disso. Como você se justifica agora?
Polêmica,
Derruba. Não, agora, ele, derruba ele.
Mas agora que voltou na moda, eu tenho que voltar, né, cara? Ah. Legião é uma parada muito passional, assim. É tipo qualquer outra coisa.
Tipo Corinthians.
Que...
Ou você ama ou você odeia.
Ou você ama ou você odeia muito. E eu tinha um amor incondicional, assim. Eu era um corintiano da Legião Urbana, cara. E eu gostava muito mesmo, muito, 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 muito. Só ouvia isso, cara, o dia inteiro, assim. Ah, era uma... A voz do Renato Russo era muito familiar pra mim, demais, demais. Uhum. E aí, cara, eu cresci assim, né? E de música mesmo, eu comecei a perceber que de música, Legião não é aquelas coisas.
É, esse era um dos meus principais argumentos, cara.
Eu ouvia muita gente falando: não, é ruim, é ruim, é ruim. Até hoje eu não acho que é ruim ainda. Eu gosto ainda, continuo gostando. Mas eu comecei a conhecer outras coisas que são muito mais... Tem uma musicalidade muito mais interessante, muito mais bacana, assim. E aí, por isso, eu tive essa fase de fugir.
Ô Abner, você que é o mais músico entre nós aqui, você concorda?
É, eu já ia levantar a mão aqui e reclamar, cara. Ah. O Marcelo tá equivocado. É o seguinte, cara, como músico, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro que não era o objetivo da Legião, cara, fazer uma música no sentido super música pra músicos. Cara, era um 4x4, três acordes, e o próprio Renato falava, cara, que somente a música não era o objetivo. Tinha a questão da narrativa, a questão do brado político dele lá, então não era só uma música, cara. Legião não é só música.
É, sobre isso tem uma coisa curiosa. Quando eu dirigi assisti há alguns meses um documentário sobre uma casa noturna aqui de São Paulo, o Napalm. E eu tive um depoimento de um dos frequentadores, muito interessante, que ele teve uma banda nos anos 80 aqui em São Paulo. E ele disse que quando a Legião chegou em São Paulo, as pessoas ficaram muito encantadas com o aspecto musical mesmo da Legião, porque eles quebravam aquela tradição que havia, principalmente em cidades mais roqueiras, de ter aquele baterista que faz um monte de virada e o guitarrista que faz solo e aquele som super ostensivo, né, que tinha nos anos 70. Então todo mundo ficou muito encantado com um baterista que tocasse durinho, assim, tipo o Marcelo Bonfá, ou um cara que trabalhasse mais com climas de guitarra, como o Dado Villa-Lobos. Então é curioso isso, porque dentro daquela escola do pós-punk, a Legião representou sim uma banda com muitas virtudes musicais, por incrível que pareça. Hoje a gente não tem muito essa noção, mas naquela época dá pra dizer com segurança que eles faziam exatamente aquilo que eles pretendiam fazer.
Sim, era totalmente de propósito, né? Porque, por exemplo, inclusive a escolha dos músicos aconteceu dessa forma. O próprio Dado, ele não tocava, cara, quando ele foi chamado. Ele fazia exatamente só 3 acordes, cara.
Uhum. Ah, isso aí, eu acredito no Renato Rocha. O Renato Russo convidou os caras pra tocar porque achou eles bonitinhos, cara. Eu acho que isso faz sentido, cara, porque o Bonfá, cara, ele... Eu sou baterista patético, mas... Cara, o Bonfá, ele não muda o que ele faz na bateria, cara. Isso, eu tava fazendo aula de bateria, né, tal, e eu sempre gostei de Legião, fiquei, assim, talvez tenha passado a minha vida, assim, um ano sem ouvir, assim. Meu professor de bateria perguntou pra mim, ah, o que que você gosta? Ah, Legião Urbana. Aí ele falou, ah, tá bom, mas Legião Urbana, né, o cara toca pra aquilo lá, só. Daí começou a abrir meus olhos, sabe? Comecei a ouvir as músicas e ver que, cara, é a mesma coisa.
Não, mas aí, eu acho que aí o paradigma do teu professor é que tá é diferente dos caras, né? Aí eu acho que é curioso, assim, porque a Legião, eles nasceram naquela escola pós-punk, The Cure, aquele tipo de som, Peel, né, Public Image e tudo. E aí depois eles foram virando acústicos, né? Eles foram colocando mais violões na música, mas continuou aquele tipo de som quadrado, seco, né? Aquela coisa não virtuose, né? Uhum. E eu acho que essa, na verdade, é toda a trajetória da Legião, é isso. Eles continuaram sendo uma banda muito econômica, né? Muito quadrada, muito não blues, muito sem swing, assim, e foram ficando mais acústicos. Uhum. É muito curiosa a trajetória deles.
Definição, cara, do Renato Russo é que eles eram uma banda folk que trabalhava com rock e era percebida como pop.
É verdade. Ele tem razão.
Nisso tudo, eu prefiro ficar com uma frase do virtuoso Jimmy Page, cara, que fala que o bom do rock é que não se aprende na escola. Então, velho, é essa a vibe.
É, em caso de algumas bandas, não se aprende em lugar nenhum, né? E continua exatamente sem aprender.
Eu tenho uma teoria, vocês aí que são mais inteligentes me falam. O Renato Russo, ele passou um tempo lá, né, na casa dele, doente, quando ele era adolescente, e ouvindo um monte de CD, um monte de... CD não tinha na época. Um monte de LP que ele tinha contato lá, coisa gringa, assim, e coisas da fina nata, sei lá do que lá. Ele tem uma referência muito boa, musical. Só que ele tava lá em Brasília, no meio de um monte de playboyzinho desocupado, que não tinha nada pra fazer, tinha dinheiro pra comprar instrumento, e todos queriam tocar punk. E eu acho que ele meio que entrou na cena, assim, pra se expressar, assim, mas não era desde o começo. O punk, acho que nunca teve a ver com ele, cara, assim. Vocês concordam com isso?
Na verdade, eu acho que essa geração da Legião e também do Ira, né, historicamente é chamada pós-punk, que eles vêm com essa crueza, essa agressividade do punk, da ideologia do punk, da ideia do punk, mas eles vão procurando soluções um pouco mais sofisticadas de arranjo. Se você for ouvir o primeiro disco da Legião, tem muito trabalhos de guitarra aleatória, umas coisas sem muito... Que não é só aquela agressividade hormonal, assim, do punk, né? Tem uma certa sofisticação, mas não no sentido virtuoso da sofisticação. Era uma sofisticação mais de ideias mesmo.
O que mais me incomoda até hoje, eu acho, na Legião Urbana, é que fica muito evidente que o cara sentou, teve uma inspiração depressiva, né? E saiu escrevendo uma poesia que talvez se você lesse ficaria muito interessante. Mas ele tinha que colocar uma música naquilo. Então parece que dá uma forçada tão grande pra encaixar aquela letra naquela música e fica aquelas frases compridas, sabe? Fica bem claro que a música foi feita assim, né? Primeiro a letra. Então é esse tipo de montagem que me incomoda na Legião até hoje, quando eu ouço uma música.
Então, isso é o... Tem um CD específico que é só isso, cara. E mais pra frente eu até quero comentar que é muito ruim. Tem um CD do Legião que eu acho muito ruim. Olha que fã que eu sou. Porque eu acho que é só isso que você falou. E foi numa época assim, perto da morte do Renato Russo, então acho que é o que mais evidenciou pra galera, assim.
A Tempestade.
Que não conheci. É esse CD mesmo. E cara, e é esse CD que todo mundo pensa que o Renato Russo só canta assim, sabe? Só canta com aquela voz grossa lá,
tá. De italiano, nas músicas.
Ele não é isso, cara. Renato Russo na Legião Urbana não é isso, nem um pouco, assim. E aquele CD da Tempestade tem três músicas que eu gosto muito e salvo. O resto eu acho muito chato. Aquela da Leila lá, que tem Barata Voadora, cara, não tem melodia nessa música, cara.
Mas a Legião, a justiça tem que ser feita. Embora isso possa ter assombrado o Paulinho e ele ter muitos sonhos recorrentes com essa característica do Renato Russo, não, a Legião Urbana não é só isso, hein?
Não.
Né, se você for pegar, por exemplo, Eduardo e Mônica, tudo rima lá, tudo encaixa.
Então, por isso que Eduardo e Mônica é a minha música preferida da Legião Urbana. Essa eu ouço e curto.
Eu citei uma coisa extrema, assim, né, mas muita coisa entre Barata Voadora e Eduardo e Mônica.
Não, tem muita coisa.
Até eu acho que tem a crítica, essa crítica é geral, tem os haters geralmente partem daí pra baixo. Mas uma coisa interessante, cara, é que o Renato, ele odiava ter que explicar as músicas.
Acho que como qualquer artista. Explicar um quadro.
Exatamente. Por exemplo, você colocar um nome numa música, por exemplo, de Daniel na Cova dos Leões, em que fala explicitamente sobre um relacionamento homossexual, cara, enfim.
Tá certo, então. Espera um pouquinho. Antes da gente entrar nessa análise mais contundente e explícita sobre a obra deles, a gente tem que se justificar aqui primeiro, né? Porque nós estamos gravando um podcast cristão com 213 programas no ar, vamos falar de Legião Urbana.
Com tanto assunto bom, né, pessoal?
Com tantos assuntos teológicos, né? Tantos personagens bíblicos pra se explorar, nós vamos falar de Renato Russo e sua Legião.
Marco Feliciano aprovou esse podcast.
Que isso?
Por que nós vamos falar sobre ele em 2013? O que está acontecendo nesse ano? O que a gente tem para discutir? O que a gente tem para colocar em cima da mesa antes de falar sobre as músicas e o conteúdo do Legião Urbana?
Um dos primeiros motivos é que a gente está em pleno 2013 com dois filmes grandes para sair sobre a vida do cara. Um sobre a vida dele e um exatamente sobre Faroeste Caboclo. Em 2013, o cara morreu já duas décadas, né?
96.
Já vai completar duas décadas. Então, tem a questão de uma relevância, primeiro, cultural. O segundo, que a gente vai tentar puxar a questão da espiritualidade nas músicas da Legião.
É importante dizer que nós temos aqui entre nós, simplesmente, o último jornalista a entrevistar Renato Russo.
Vou dar uma dica, não sou eu, hein?
Agora ficou mais fácil.
Nem eu.
Ricardo Alexandre, que além de conversar com o Renato Russo, cara, em 96 você tinha quantos anos? Tinha acabado de sair da faculdade? Ou nem tinha terminado?
Tinha 22. Tinha 22 aninhos. Ou 23, por aí. Mas já trabalhava no Estadão, já. Escrevi sobre a morte dele. Falei sobre os últimos discos. Eu lembro de ter encontrado o Renato Russo numa festa no Rio. Conversamos ali um pouco. Foi a única vez que eu encontrei antes dessa entrevista. Já tava meio rodado, já. Mas agora, eu acho que eu queria só acrescentar essa tua escalada aí no meio do programa, que assim, a Legião, eu não sei quais são as outras duas, mas certamente a Legião é uma das três bandas mais importantes da história da música pop rock, ou seja lá o nome que você queira dar, no Brasil, né? Em termos de popularidade, em termos de alcance, em termos de perenidade mesmo, né? Os que a gente tá falando dos caras aí 30 anos depois deles terem surgido, os discos continuam vendendo, continuam rendendo filmes, etc. E dessas bandas, sem dúvida nenhuma, pelo menos na minha avaliação, a Legião Urbana, muito por causa do Renato Russo, eles têm um aspecto lírico, talvez dos mais importantes, né? O Renato lírico e comportamental. O Renato era jornalista, formado em jornalismo, ele tinha uma visão assim do produto Legião Urbana muito bem definida, muito acabada. Então eu acho que é uma boa matéria-prima para esse tipo de análise que o Irmãos.com está propondo, assim, né? Porque ele realmente tinha essa noção, ele realmente tinha esse controle, a coisa não era tão por acaso assim na Legião Urbana, e suposto, né, que rolem os dados, né?
Cara, e é bacana. O cara era muito bom nisso, hein, cara?
É.
Em coisas muito pequenas, por exemplo, não vou dar entrevista em lugar nenhum. O cara virou um mito com uma parada dessa, assim.
Ele não dava entrevista?
Durante
não, só pro Ricardo Alexandre.
Olha isso, cara. É, durante um tempo, né, ele ficou bem recluso.
Os últimos anos. Eu me lembro que quando eu entrevistei o Renato Russo pro livro, cujo nome o Paulinho não pode falar.
Por que eu não posso?
Porque você não falou até agora, eu tô entendendo que a produção não quer que fale, né?
Ah, eu tô esperando um momento.
Entendi.
Tô esperando um momento pra falar disso, entendi, a produção. Não, eu tenho 7 pessoas aqui em volta levantando plaquetas e falando o que eu tenho que falar, desculpa, e tal. É assim que funciona.
Eu lembro que eu fiz a entrevista com ele para o livro, que iria sair dali uns anos, mas era um assunto, a exclusividade de uma entrevista com o Renato Russo era tão rara que houve uma certa pressão, assim, dos meus superiores no Estadão para que eu usasse um trecho da entrevista no jornal daquela semana. Porque, de fato, foi a única entrevista que ele deu para a divulgação do disco A Tempestade.
Caramba, velho.
Uma justificativa genial que ele dava é que se ele não tinha nada para dizer ou acrescentar, ele preferia ficar calado. Ele tinha uma obra que falava por ele mesmo, assim. É genial, cara.
Tirando uma ou outra incursão no Chacrinha, ele realmente foi quase ileso, né, cara?
Então, é que a gente não tinha essa noção na época, mas hoje a gente vê que, na verdade, ele foi se tornando mais recluso à medida que a doença foi se aprofundando, e depois a gente soube que ele estava sempre com o humor muito alterado por causa dos remédios e tal, então ele foi se escondendo cada vez mais. E, curiosamente, à medida que ele ia se escondendo, o culto em torno da Legião Urbana ia aumentando, né, porque o mistério ia aumentando, e eles não davam mais shows, e era uma coisa sempre muito misteriosa. Então, acho que só alimentou essa coisa em torno do grupo.
Ô, Ricardo, então fala aí do seu livro Dias de Luta, sendo relançado agora em 2013. Inclusive, foi difícil de marcar esse programa, porque o Ricardo está cheio de compromissos no lançamento desse livro.
É verdade. Ontem foi o lançamento em São Paulo, amanhã vai ser aqui em Jundiaí. Mas, enfim...
Quando as pessoas estiverem ouvindo, já aconteceu tudo. Mas tem uma no Rio de Janeiro, no dia...
Vai ter Rio dia 6.
Dia 6 de maio.
Dia 6 de maio, lá na Livraria Cultura da Cinelândia.
Ó, você pode conhecer o Ricardo, pegar um autógrafo e falar que ouviu o podcast Irmãos.com, olha só.
Exatamente. Enfim, não, esse livro foi lançado em 2002, originalmente, e a primeira tiragem se esgotou. É um livro sobre essa geração dos anos 80, e ele tem algumas dezenas de entrevistados, talvez, sei lá, alguém me disse que tinham 77 entrevistados, mas eu, francamente, eu não contei. E entre eles, o Renato. Foi difícil falar com ele, foi muito graças ao Dado, que me ajudou a chegar nele. Enfim, é um livro que agora está sendo relançado, está com uma tiragem nova. É um livro sobre essa geração do chamado rock brasileiro dos anos 80. Então tem lá Legião, Titãs, Paralamas, Ira, todas essas bandas. É uma história bem interessante.
Dos meus, sei lá, 14 aos 22, minha vida era só isso, cara.
Fazer amor de madrugada.
Só essas bandas, cara. Eu amava isso de todo meu coração, cara. É muito louco.
Não, foi uma geração muito marcante. Eu costumo dizer que os anos 80 estão para o Brasil, assim como os anos 60 estão para a Europa, para os Estados Unidos.
Caramba.
É a geração do poder jovem, né? Onde o jovem foi descoberto, a cultura jovem, sem dúvida. Até por isso a Legião tem esse status, né? Porque eles foram os maiores, comercialmente falando, em termos de tamanho, né? O RPM foi mais famoso, mas foi muito mais curto, né? Ali o negócio deles. É. Eles foram maiores, os mais duradouros, dentro de uma geração de gigantes, né?
Assim. Pelo menos eles fizeram a maior música, né?
É possível.
Que é... Vamos ver quem vai aceitar. Que é...
Não é Faroes Caboclo?
Não!
Eu imaginei que não, né? Mas esses dias dias a Adri tava aqui em casa, ela é outra fã, né? Muito fã, assim, queria muito estar gravando. Eu falei, mas não pode ser só fãs, senão não vai ter... Vai ser um programa só de fãs, não dá, né? Mas esses dias eu comentei com ela que até hoje eu nunca prestei atenção na letra do Faroeste Caboclo.
Que dia, cara.
Há umas duas semanas eu e na área vindo de Piracicaba, a gente veio cantando essa música. Eu peguei lá no meio das minhas tralhas na casa da minha mãe, lá os meus CDs velhos, tava sem nada pra ouvir no carro, peguei o CD do Legião e, cara, foi muito divertido.
E qual que é a maior música
de Legião? Qual que é a maior música?
Legião?
Metal contra as nuvens.
Como assim? Mas é só de solos daí, não é de letra, né?
Tem muita letra também. É, e é mais legal que Faroeste Caboclo, assim, se vocês permitem. É mais elaborada, tem, né? Faroeste Caboclo tem muita rima pop ali, né?
É um pouco mais sofisticada mesmo.
Faroeste Caboclo é legal que é da época que o Renato Russo não tinha nem Legião Urbana ainda, né, cara? Era ele lá.
Aborto Elétrico.
Não, é, até antes disso.
Não, é depois de Aborto Elétrico. É depois do Aborto Elétrico e antes da Legião Urbana.
É, no hiato.
É um momento meio carreira solo.
Mas deixa eu perguntar pra vocês: quantos de vocês já curtiam Legião antes da morte do Renato? Marcelo, já? Marcelo, não, né?
Não.
Descobriu depois. E o Abner?
Bom, eu descobri eles, cara, em 94, então ele ainda não tinha ido.
Teve um tempinho.
Dois anos com ele.
Eu, quando era adolescente, cara, na igreja, assim, eu era muito alienado de tudo, cara. Eu fui descobrir que Renato Russo existe por causa do Márcio, olha só.
Por causa do meu irmão, pra quem não conhece.
Porque ele
cantava as músicas italianas.
Exatamente.
É verdade, cara. Meu irmão fazia showzinhos assim, no prédio lá na praia que a gente ia. Ele ficava na sacada, cara, e todo mundo ficava lá embaixo, assim, assistindo ele cantando as músicas italianas do Renato Russo.
A Legião tinha esse aspecto meio música pra acampamento, assim. Aliás, tem até um disco,
que chama isso.
Música pra acampamento, que era uma coisa que não existia outro no, naquela geração, né?
Só Raul, talvez.
Raul 14 Bis, né? Aquela coisa de tocar em volta da fogueira, era uma imagem que não era muito ligada aos anos 80, assim. E por algum motivo a Legião tinha muita música com essa possibilidade, né? Mas assim, eu confesso que não era das minhas bandas favoritas dos anos 80 também não, cara.
E o Bibo?
Cara, eu depois que ele morreu, amigo meu me apresentou e tal, e aí comecei a curtir. Na verdade, acho que eu tinha 16 anos quando eu conheci a Legião Urbana, pá, vidrei nas músicas, e até quando eu comecei a ouvir as músicas da Legião Urbana, cara, eu comecei até a ficar mais introspectivo. Assim, algumas letras eu entendia, outras eu não fazia a mínima ideia. Algumas até hoje eu não entendo. E acho que também tá a beleza da Legião Urbana nisso aí também, né? Nesse enigma. Acho que isso faz com que a gente se apaixone também por ele e tal. Uhum. Mas, cara, eu comecei a ficar introspectivo. A música Teatro dos Vampiros é uma das músicas que me pegou, falou muito comigo, assim.
E você comentou já no podcast que a sua conversão tá ligada à Legião Urbana, é isso?
Tá ligado. Justamente, cara, eu comecei... Porque, assim, como o Legião Urbana, e até uma coisa que justifica a gente tá falando Legião Urbana aqui, é a questão que o cara era poeta, e o poeta põe pra fora coisas boas e coisas ruins. Então ele é um cara que entendia muito o ser humano, não sei, ele tinha uma sensibilidade, e até quem sabe por esse lado homossexual dele, ele tinha uma sensibilidade e conseguia fazer uma leitura do ser humano muito profunda.
Pansexual, entende? Como ele se definia, né?
É, gostava de meninos e meninas, né, como ele declarou na música lá.
Ele não fala que é pansexual não, pô.
Não?
Meu Deus, o cara. Paulinho tá acabando com...
Cara, não, ele já falou assim, Paulinho, fica tranquilo.
Ah,
ele
bom.
Já falou.
Cara, eu tinha certeza que ele já tinha se definido assim.
Que isso? Já se definiu assim.
Aê, mas ponto pra mim.
Mas o Bibo tava num raciocínio muito bom aí. Continua, Bibo, por favor.
Então, essa ideia dessa leitura que ele fazia do ser humano, da sociedade e tal. E, cara, e apesar de eu ser um piá de 16 anos, que nunca fui ligado na sociedade, eu era um cara, assim, bem normalzão mesmo, pouco estudo, mas o Legião Urbana começou, assim, a fazer olhar pra dentro de mim, e essa introspecção, cara, eu fiquei até por um período meio triste. Eu seria um emo.
Depressivo, exatamente.
É, meio depressivo e tal. Só que, cara, aquilo foi bom, porque eu comecei a olhar pra dentro de mim. É inegável que ele fala muito do amor, do relacionamento sincero, aquela coisa toda e tal. Alguém me falou que ele cantava um trecho da Bíblia. Eu abri a Bíblia por causa da música do Renato Russo, que agora me fugiu o nome.
Corinthians 13, canta, né?
É,
Monte Castelo
e tal. Cara, e aquilo, sabe, começou a me despertar, eu comecei, sabe, e aí veio a evangelização bem nesse mesmo período. E, cara, ele me abriu, digamos, pro meu mundo interior. Esse negócio de olhar pra dentro de si, essa leitura do mundo, eu fui aprender isso com o Legião Urbana.
Pois é, cara, aí que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando mesmo, porque as músicas, eu brinco sempre que as músicas da Legião Urbana são muito depressivas, né? Uhum. É aquela música de você ouvir e cortar os pulsos, mas acho que tem gente que antes de cortar os pulsos, ou ao invés de cortar os pulsos, encontra Jesus e completa esse vazio da depressão, né? Uhum. Que essas músicas os levam. Uhum. Então a pessoa descobre que falta alguma coisa muito importante na sua vida. Ou ela fica a vida inteira buscando, ou ela encontra Jesus e se completa, ou ela se suicida. Infelizmente, foi o que aconteceu com muita gente que ouviu Legião Urbana em todos esses anos.
E por isso que eu acho que justifica a gente falar em espiritualidade da música do Legião Urbana. Por mais que a gente não veja Bíblia exposta ali, mas muitos conceitos bíblicos e evangélicos estão presentes nas letras do cara.
Conquanto toda essa geração seja muito idealista, todo esse povo dos anos 80 era muito idealista, tinha muita atitude ali envolvido, mas também tinha uma coisa de cinismo muito grande, né? Você vê o traje cantando "A gente somos inútil", né? Uhum. Tinha ali uma relação cínica estabelecida, que eu acho também que há muita inteligência nesse tipo de cinismo, acho, não tem nenhum problema nisso, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que essa capacidade de se entregar, dessa entrega que o Renato tinha no palco ou nas letras, tornava a Legião um bicho muito único, assim, sabe? Muito especial naquela geração. Então eu acho que isso que você falou tem muito sentido. Quando eu entrevistei o Renato, uma das coisas que me irritou um pouco na conversa que eu tive com ele, e depois eu vi que era uma constante entre as pessoas que eram próximas a ele, era essa capacidade quase patológica de sentir as dores do mundo, assim, sabe? Uhum. Então eu lembro que ele estava muito mal, assim, com a morte dos Mamonas, cara. Olha. E aí ele ficava, não, porque é um absurdo, porque a imprensa não fala da importância que eles tiveram, ficam só falando da multidão no enterro, isso é um absurdo. Eu fico pensando que quando morreu nem Mato Grosso ou algum dos Secos e Molhados, ninguém vai falar dos Secos e Molhados. Eu falei, meu, mas os caras tão saudáveis, cara, para de se preocupar com isso. E era isso, assim, sabe, essa coisa. E aí depois ele, ah, porque aqui só tá chovendo e não faz mais sol, e as pessoas, sabe, essa coisa de ser uma espécie de para-raio do planeta, assim, sabe?
Sim,
e muita gente levantava essa questão. Tem a ver essa coisa da homossexualidade? Eu lembro de perguntar pra ele sobre um assunto muito recorrente nas primeiras músicas da Legião, que era a violência contra a mulher, né? Isso aparece algumas vezes, tratando as meninas como se fossem lixo, e em outras músicas da Legião. E aí ele falou assim, cara, os meus amigos heterossexuais não se importavam com isso. E aí ele falava assim, e talvez por eu ter um outro olhar pra esse assunto, isso acabou brotando da música. Só corroborando isso tudo que você falou.
Ô Ricardo, nisso tudo que você falou, pegando o gancho aí do Bibo também, o Renato, cara, tinha uma profundidade tão grande, cara, de entender a alma humana. E isso é tão próprio de um artista do calibre dele, cara, que muitas vezes ele foi comparado como um grito, né? Como a própria música dele diz lá, disseste que se tua voz tivesse força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. Se a gente tivesse a capacidade, aí puxando obviamente para a questão da espiritualidade que a gente quer talvez abordar em algum momento especificamente, é que se a gente conseguisse transformar a dor que a gente sente diante de algumas questões fundamentais, a gente conseguiria mobilizar mais, sabe? Alcançar a vizinhança inteira como ele mesmo fez, sabe?
É, eu acho que esse aspecto é muito valioso, assim, cara, porque todos nós temos essa postura de isso não é meu assunto, it's not my business, assim, sabe? E ele não, ele tinha essa postura de falar, não, é meu business, cara, eu quero de alguma maneira tentar me manifestar sobre isso, quero refletir isso de alguma forma, né? Eu acho que isso tem muito a ver com uma... Puxa, eu não poderia usar a palavra formação cristã, mas talvez com uma pretensão cristã da parte do próprio Renato.
O que o Bibo falou é muito sintomático, que ele tem ali na música alguma coisa que se identifica com ele, né, Joe? E tem um ponto de contato ali. A grande questão de ter virado um culto em torno da Legião e do próprio Renato é que ele assumiu uma voz que não era só dele, né? Uhum. Era de uma geração inteira, e mais que isso, mais do que uma geração inteira. A gente ouviu aí o Marcelo falando que ele só depois de alguns anos foi pegar aí o rabicho dessa coisa toda, né? E por alguns anos foi mais ou menos isso. Não foi uma coisa que aconteceu exatamente numa década. Ela atravessou pelo menos três gerações, né?
Tá reverberando até hoje.
É, até hoje, né?
Não, nessa música que você falou ali, cara, né? Até a gente trazendo um pouco... É a minha música preferida. Há tempos, assim, Teatro dos Vampiros e depois Há Tempos. E nessa questão que ele fala ali, tem até... Se a gente for pegar a qualidade dessa música, no sentido assim que ele disse, tem até uma crítica. Tem uma frase que ele diz o seguinte, deixa eu procurar aqui. E há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade. Então, cara, a leitura que ele faz, e até como o Ricardo disse antes ali, de perceber o mal no mundo, cara, tem que ter uma sensibilidade ímpar, né? E saber colocar isso no papel, colocar numa melodia. Porque assim, como o Paulinho falou, talvez ele erre em alguns momentos, mas quando o cara acerta, é bicuda, sabe, daquela bem dada, assim.
Só tem um detalhe a respeito dessa música. Ele faz parte do CD As Quatro Estações, né? Isso. E é o mesmo CD que tem a Monte Castelo, que cita a Bíblia junto com Camões na mesma música, isso. Sobre amor, uhum. Muito bonita. Foi taxado como um CD religioso no Legião Urbana.
Aí, cara, olha aí.
Até no encarte tem essa informação. O Há Tempos foi feito em cima de escritos budistas. Ele falou que ele foi num hotel que, em vez de ter uma Bíblia do lado, tinha um livro budista. E ele viu, leu esse livro e ele. Eu acredito que ele, do mesmo jeito que ele costurou Monte Castelo, costurou Coríntios 13, essa música tem esses conceitos budistas, né?
Uhum. Não, e prova disso, cara, que eu trocava correspondência com uma amiga minha que morava em Joinville e foi pra São Paulo. E quando eu comecei a ouvir Legião Urbana e tal, e eu me despertei para essa espiritualidade, eu posso dizer isso, que quando eu olhei para o meu interior, eu despertei para a espiritualidade. Eu lembro que eu escrevi uma carta para ela, cara, e eu nunca falei tanto de Deus naquela carta. E eu lembro que eu tava ouvindo muito Legião Urbana, As Quatro Estações e tal, e eu falei, até eu terminei a carta falando assim, ó, meu, eu nunca falei tanto de Deus, né, numa carta e tal, porque tava nessa vibe, entendeu, cara? E eu tava lendo aqui agora uma descrição do álbum que você falou, e num site, o legiãourbana.com.br, e fala justamente isso, essa pegada mais espiritual desse CD.
Nessa entrevista que eu fiz com ele, ele corrigia essa pecha de religioso que o álbum tem, e é muito curioso, porque ele diz assim, não era um álbum religioso, era um álbum espiritual.
Isso, justamente.
E aí ele falava, há diferenças, né? E eu falei, há diferenças.
Curiosamente, é o mesmo CD que tem o Meninos e Meninas, né?
Vai entender.
Que ele abre o coração dele.
Então, mas é interessante, porque essa música ele fala, acho que gosto de São Paulo, gosto de São João, que são os santos, e depois ele fala, gosto de São Francisco, que na verdade é a cidade, né?
Não é o São Francisco?
É um trocadilho aí, né? Mas conduz pra ideia de que dessa coisa da homossexualidade.
Tem um termo que ficou cunhado também desse aspecto messiânico lá que ele tinha, que era a religião urbana, né, cara? A imprensa gostava de falar isso. Aqueles jovens lá no...
Então, mas eu acho que tem vários elementos aí pra gente tentar conduzir pra esse assunto da religião urbana. Primeiro, o próprio nome do grupo, né? Que tem propositalmente esse aspecto comunitário, né? É um grupo que desde o começo queria produzir esse tipo de relação com o público, né? Em segundo lugar, eu acho que tem uma influência muito grande de U2, né? Na Legião Urbana, e que é uma banda absolutamente cristã. Em termos de postura, de entrega, acho que a leitura mais óbvia da Legião é os Smiths, mas eu acho que tem muito ali de U2 na fórmula da Legião Urbana. Eu acho que em terceiro lugar tem esse aspecto de que o grupo foi se retirando, né? Ainda em atividade, o grupo foi ficando cada vez mais recluso. Então, eu acho que isso, o silêncio produz mitos, né?
Exato. Criou-se um mito muito mesmo. Tô pensando até agora no que você falou, que o Renato Russo tinha engendrado... ele sabia muito bem onde ele queria chegar com Legião Urbana, né, cara? Você tá falando agora que o nome tinha esse negócio comunitário mesmo, ele queria meio que começar um movimento, e ele ficava fazendo muitas coisas... Ele colocava em latim lá, Urbana Legio, Omnia Vincit. Ele ficava colocando essas coisinhas, cara, que pra fazer fã ficar doido, fã ficar... Era tipo Lost da época.
Mas era cheio de referências, né?
Porque ele era um fã, na verdade. Ele formou-se em jornalismo. Eu lembro dele falando assim, ele falou, cara, é um absurdo que os colegas meus não tenham a coleção inteira dos Beatles. Então, ele era um cara muito... que vivia isso, né? Eu acho que os ouvintes do Irmãos.com, que também são fãs de música e que foram colecionadores de discos e leitores de revistas, só sabe exatamente o que isso significa. Então, o próprio Renato era isso, e ele tentava produzir esse tipo de... Fanatismo é uma palavra ruim, assim, mas esse tipo de viagem, né, no seu público. E, sem dúvida, conseguiu. Quando eu tava publicando Dias de Luta, eu tive acesso a uma carta que o Renato escreveu pro diretor da gravadora, o João Augusto, na qual ele explicava a ordem das músicas do Legião Urbana 2. E eu até publiquei um pedaço grande dessa carta no livro. Ele falava, não, essa aqui tem que ser a primeira música, por causa disso. Eduardo e Mônica tem que vir depois de uma música mais lenta, antes de uma mais rápida, pra produzir no ouvinte, isso. Cara, era um, tipo um relatório, assim, um negócio
demais, sabe o que tá fazendo, né, cara?
Sabe o que tá fazendo, não é à toa. Tanto que eu acabo fazendo uma relação muito, muito clara entre ele e o Paulo Ricardo, que era um outro jornalista, que era um outro cara super preocupado com visual, com letra, com capa de disco, só que a coisa fugiu completamente do controle do Paulo Ricardo, e o Renato soube manter a coisa em rédea curta ali na Legião Urbana.
E isso, cara, é uma coisa que não existe hoje mais, cara. Eu não vejo, sei lá, pode ser que tenha fora. Eu não consigo nem pensar alguém que tenha esse tamanho mito, assim, hoje em dia, né? que nasceu, sei lá, depois dos anos 2000, assim, cara. Não existe. Hoje é tudo feito lá pelo Rick Bonadio, as bandinhas lá.
E... Eu vejo o único caso de banda que tem esse mesmo tipo de controle é os Racionais, cara.
A gente pode pensar o Renato Russo fazendo esse tipo de estratégia, né? Mas não era à toa. Ele tinha uma formação muito sólida, né? De filosofia, de literatura. O cara era apaixonado por Drummond, Adélia Prado. Eu lembro, cara, tenho algumas memórias afetivas de uma galera da minha escola, desculpa, Adélia Prado, assim, por conta desse cara ter citado um verso dela, sabe? Então, o Marcelo falou sobre Lost e essas coisas de meio que soltar alguns easter eggs, assim. Nessa época também tinha, claro que com as devidas proporções, mas tinha essa parada toda, sabe?
É, sem dúvida, essa geração da qual o Renato fazia parte eram pessoas mais preparadas, assim, sabe? E não era só o Renato, assim, cara. Eu entrevistei todos esses caras várias vezes, e é o prazer de você conversar com, sei lá, com o Leone, ou com o Liminha, ou com o Nazi, ou com o Paulo Ricardo, ou com o Nando Reis, ou o Paulo Miklos. Não dá pra comparar de você entrevistar o Pelanza, entendeu? Ou, sabe? Ou alguém do NX0, sabe? Pessoas que devem ter dois discos e os dois são do CPM22, sabe?
Eu acho engraçado que eles faziam isso tudo, cara. O Renato e essa turminha aí faziam essa parada, negócio bem feito, inteligente e tal. Eles tinham, sei lá, 17 anos, cara.
É, o primeiro disco da Legião, o Dado tinha 18, né? Quando gravou.
É isso, cara. Eles eram muito novos e faziam uma coisa adulta, uma coisa séria, né?
Quando o sol...
Bom, então vamos voltar pro assunto principal desse tema todo, né? A gente é um programa de fãs aqui, tirando a minha pessoa, mas temos aqui muitos fãs
da Legião. É, me inclua fora dessa também, né, cara? Esse negócio de ser fã pega mal.
Você não é fã?
Não, cara. Não, não era minha banda favorita dos anos 80. É. Eu sou um profissional, né?
Qual era? Você pode falar?
RPM.
Na época, a minha banda favorita era o Violeta de Outono.
Ah, para.
Ah, não conhecia.
Com toda certeza. Era o Violeta de Outono, o Ira, talvez ali emparelhando. E hoje em dia, eu digo que minha banda favorita dos anos 80 é o João Penck e os Miquinhos Amestrados, cara.
A minha era Yahoo.
Você surpreendeu, hein, Paulinho?
Ah, você tá buscando lá no fundo do baú, cara? Mas
tá muito certeira essa, cara.
Eu gostava de Placa Luminosa também. Mas então, vamos falar da espiritualidade das músicas dele. Já falamos um pouquinho, mas vamos tentar tirar um pouquinho mais de conteúdo aí das letras e ver como elas podem falar com a gente hoje ainda, olha só.
É, uma coisa que eu acho que é interessante é lembrar da entrevista que o Renato deu pro Zé Augusto Lemos na revista Bis, na qual ele assumia a homossexualidade dele. E ele dizia ali que o grande dilema dele era a sua convicção cristã. Ele dizia que por muitos e muitos anos ele brigou com o que ele entendia ser uma inclinação natural, e ele dizia assim, pô, mas eu ficava procurando na Bíblia algum lugar em que Jesus condenasse a homossexualidade, e eu me achava doente por causa da minha formação católica. Eu acho que esse componente, essa agenda espiritual ou essa pretensão cristã do Renato é um elemento que a gente não pode desconsiderar.
É, não dá pra jogar tudo fora, né, cara? É claro, se a gente for olhar simplesmente só pela ética cristã, e a gente não pode fazer como ele, de pegar só as palavras de Jesus, né? Tem claro. Todo o Novo Testamento. Mas eu acho isso muito válido, cara, o que ele falou. E a gente tem que considerar isso, como tu bem falaste. Porque o cara vivia em conflito, depois ele achou um certo conforto nessa interpretação que ele teve, errado ou não, trouxe um conforto, e isso espelha, né, o que a gente já falou anteriormente, essa inclinação cristã que o cara tinha, né? Então isso espelha em muitas músicas do Legião Urbana, esses traços cristãos, ainda que não sejam explícitos, mas a gente percebe essa espiritualidade cristã nas músicas dele. Tu vê, o cara queria, né? Só que às vezes, né, gente, a gente não... Por isso que é difícil a gente julgar o homossexual, e se o Paulinho permitir, até a gente pode abrir um parênteses diante de todo esse ódio que tá acontecendo nas redes sociais e tal. Uhum. Cara, sabe, uma pessoa é que tem o homossexual que é a bicha louca mesmo e que quis levar uma vida assim, mas não é todo mundo, cara. Tem gente que teve conflitos, luta com isso até hoje, e eles precisam
encontrar conforto. Que é isso aí, tem gente que tá numa batalha, numa luta, tá numa busca, e o Marvin Gaye tem uma frase que eu acho que é válida de lembrar, é de que o artista só consegue equalizar os seus demônios na feitura da sua arte.
Perfeito.
Então eu acho que é muito interessante, e o Marvin Gaye muito mais do que o Renato Russo.
Era muito gay.
Que é isso, Paulinho?
Que mal, Paulinho.
O nome do cara é Marvin Gaye, cara.
Nós tava numa vibe aqui, pô.
Eu ia falar que ele era mais cristão tradicional do que a gente, mas você arruinou tudo, cara.
Cara, mas eu me segurei 3 vezes, cara.
Cara, eu também, cara.
Só um parênteses que eu acho que é muito interessante. O verdadeiro artista não se impõe limites de nenhuma natureza. Eu tava conversando isso ontem com o Marcos do Palavra Antiga, e a gente tava conversando exatamente sobre isso, assim. Quem faz músicas com barreirinhas é o entertainer, é o cara que vive para o mercado. E eu diria que 98% do que a gente chama de artista cristão, na verdade, são pessoas que fazem música de encomenda para suprir um mercado, que é o mercado gospel.
Uhum.
Então, eu não posso falar isso porque o mercado não vai consumir. Uhum. Eu não posso gravar assim, assado, porque o mercado não vai comprar. Isso não é arte, isso é mercado. É uma outra coisa. O artista não se impõe esse tipo de limite. Gostaria que houvesse mais cristãos artistas, mas infelizmente há muitos cristãos mercadores.
Eu ouvi a Pete falando isso, cara, falando que uma música, eu achei que foi mesmo uma cutucada em música gospel, assim, que uma música que tem um objetivo claro já perdeu o sentido de arte dela, assim.
Pronto.
Então, as músicas gospel todas têm um objetivo quando nascem, né? Já já
é, lore, é isso
perde
aí.
Isso, realmente.
Então eu acho isso, sim. Então agora que nós vamos entrar assim, no repertório, eu acho que é assim, nós não vamos concordar com tudo que o Renato Russo disse, mas nem era esse o objetivo dele, entendeu?
Claro. Exato. Mas eu acho que faz muito sentido você pensar um cara tão sensível, por que ele não encontrou Deus? Eu acho que a questão da homossexualidade, eu acho que tem muito a ver mesmo, cara. Porque ele tá sempre brigando com Deus. Ele teve fases, teve uma entrevista aí no Jô Soares de 89, ele falando, ah, não, mas eu sou totalmente contra qualquer coisa que é contra Deus. Eu tô do lado de Jesus. E falou isso bem bonito, assim, e todo mundo bateu palma pra ele. Então dá pra ver que ele tinha uma vontade, assim.
De... Ah, eu lembrei de uma coisa agora, cara. Nessa entrevista que eu fiz com ele, eu tava numa época especialmente irritado com essa coisa do rock gospel, assim, sabe?
Você não falou de Jesus pra ele por causa disso, eu não acredito.
Não, muito pior do que isso, cara. Muito pior do que isso.
Falou mal dos cristãos.
Eu falei, a gente começou em algum momento, não sei por qual motivo, caiu nesse assunto do rock gospel. Porque eu falei, pô, esse tipo de rock aí, meio cerveja no peito, assim, só quem faz hoje em dia é esses roqueiros gospel, assim. Ele, ah, isso é horrível, não tem nada pior. E aí ele detonou mais do que eu acabei me empolgando um pouco, cara. E tô aqui pedindo perdão publicamente por isso. Aí eu falei assim, pô, cara, às vezes o nego acaba ficando meio com raiva de Deus, né, cara, ouvindo esse tipo de música, em vez de ter o efeito contrário. Aí ele me deu uma bronca, velho. Ele falou, não, raiva de Deus jamais. Putz, parecia que o crente era ele, né, cara? Aí ele falou assim, não, como eu posso ficar com raiva de quem me deu o dom da vida?
Falei,
pô, desculpa aí, cara.
Você quer ir na minha igreja?
E eu já aproveito o momento pra fazer a propaganda da versão do Dias de Luta em e-book, que vai sair em junho, que provavelmente vai ter esse trecho da entrevista disponível pra gente ouvir.
Oh, legal.
Oh, não deixa de perder.
Não, pra gente ouvir...
Ah, você tem em áudio a entrevista?
É, vai ser o e-book, a versão do livro, o texto, com alguns extras, e entre os extras, os áudios das entrevistas.
Olha aí. Legal.
Chique, cara.
É, garoto.
Vamos falar, então, da primeira música, assim, que dá pra gente ter como uma referência, assim, espiritual dele. Índios. Quem que nunca ouviu alguém discutindo sobre Trindade em podcasts?
Quem não citou essa música, né?
Quem não citou essa música?
Oi? Tá falando com quem?
Exatamente.
Ah, linda essa música, cara. Não sei se eu entendo ela na plenitude, assim, mas, poxa, essa música
é, eu tenho
linda.
Uma pista, talvez, pra essa música na plenitude, que é a aspas, né? O nome dessa música é Índios entre aspas, né? Não sei se vocês já repararam.
Tá, na pauta tá sem aspas, deixa eu corrigir aqui. Pronto.
É, o nome da música é Índios entre aspas, é igual Heroes do David Bowie, que também é entre aspas, e eu acabo de conferir aqui no CD da reedição, tá sem aspas, tá errado, tá, gente?
Olha só.
É índios com aspas.
É, ninguém se toca que as aspas são de propósito, né? Não é só
exatamente,
um título entre aspas.
E que é essa relação de uma pessoa usar e enganar a outra, né? Nos deram espelhos e vimos um mundo do rei.
Melhor, putz.
Então, eu acho que essa talvez seja a música mais elaborada da Legião, talvez a minha favorita da Legião, e ela tem não só esse verso, né? Ela tem um espírito do cristianismo, de não usar as pessoas, não enganar as pessoas, não quebrar essa inocência que as pessoas naturalmente teriam, né?
Agora que você falou que pôs as aspas aí, eu perdi meio que o chão nessa música. Mas será que ele tá colocando entre aspas também a questão da Trindade, assim, tipo, uau, estão querendo que eu engula essa verdade aí, mas talvez seja só pra me controlar. Você acha que é mais nesse sentido ou que ele quer mesmo, sinceramente, entender?
Eu acho que ele relata o mistério da Trindade, que nem a gente fez um BTcast de 50 minutos e não entendeu nada, cara. Mas eu digo assim, que é um mistério, né, cara? Quem me der ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, é uma coisa que a gente, de fato, não entende na sua plenitude. É. Eu penso que não é uma crítica que ele esteja fazendo aqui, mas a dúvida de alguém sincero, que quer entender mesmo, né?
Como... eu vejo isso, essa coisa da pureza, né? Eu entendo que a música fala sobre pureza, de que algumas coisas a gente só entende num estado tal de pureza que nos foi roubado pela civilização, pela cultura, né?
Eu vou dizer que eu só entendi essa música como não uma blasfêmia, porque eu achava, quando eu ouvi isso, eu achava que era uma blasfêmia, né? Não sei porquê, mas eu achava que ele tava debochando disso. Eu só fui entender isso quando o Bibo citou no BTQS, Eu falei, olha só, o cara tá tentando entender.
Claro, olha aí. Essa ideia do índios, entre aspas, é porque nós não somos como índios que vivem numa comunhão, que vivem numa sociedade bacana e tal. Seria isso, cara?
É, eu entendo que é uma música sobre isso, assim, de a gente tentar, de que o objetivo é a gente recuperar uma pureza transcendente, uma pureza que nos coloque em contato com questões que a cultura nos roubou, né? Então você pode ver, ele vai dizendo que me deram ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que eu entreguei a quem conseguiu me convencer, que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Uhum. Então ele, né, ele estabelece depois vários parâmetros disso, assim, de que ele queria ter de volta aquilo que o ser humano tinha antes de ter sido roubado. Uhum. Por quem, né? Quem roubou?
O devorador, né? O odioso.
É, o canho do pé preto, né?
Bicho sem luz.
O que tu acha, Abner?
Cara, eu acho que a obra do cara é tão incrível e como obra que de
medo,
arte, ela cara. Pode...
Que medo, Abner. Eu acho que vocês estão falando um monte de bobagem, gente.
Não, imagina.
Eu merecia tentar ficar explicando.
Eu não faria uma coisa dessa nunca com vocês.
Mexendo nos cânons sagrados do rock nacional.
Imagina, cara, é que assim, é uma obra de arte, cara, e ela pode ter algumas interpretações. Essa é totalmente válida, e como a gente poderia falar também sobre a questão dele estar fazendo uma crítica social também, somente, né? Tem isso também.
Não, mas é uma crítica social.
É, então, assim, é que eu tenho...
E a gente tá espiritualizando.
Sim, é isso que eu queria... É, obrigado, Bibo. É que às vezes a gente tenta espiritualizar algumas coisas que, na verdade, ele só tá usando como ironia, né? Sim. Eu acho que, inclusive, essas aspas é uma ironia intelectica, eu percebo assim.
Você imagina ele fazendo com os dois dedinhos, assim.
Exatamente, coelhinhos suspensos.
Tem aquele barulhinho de dedinhos aí depois, Paulinho?
Ah, eu arrumo.
Boa.
Mas eu acho que aí, por isso que, como a gente tem o óculos da cosmovisão cristã, a gente pode fazer essa interpretação. E assim, né, cara, a gente tá falando da arte, e eu penso que a arte é diferente da Bíblia. Se a Bíblia só tem uma interpretação, a arte não. Ela,
é isso que eu tô colocando.
Depende muito do teu estado de espírito, então, assim, pode até parecer herege que eu vou falar agora, mas eu comecei a ouvir Legião Urbana hoje, por dia dessa gravação. Cara, as letras já têm outro sentido pra mim, por quê? Porque a minha vida passou por outras coisas, eu enxergo diferente a vida e tal, então ela começa a ganhar outro sentido. Então, isso que é legal é a arte.
Não importa muito o que ele quis dizer, importa como a gente entende.
Eu acho que a partir do momento que você faz arte, isso já não é mais seu, é de quem está vendo, de quem está interpretando, por mais que você queira passar uma mensagem. Posso estar falando a maior bobice de todas agora, mas é o que eu penso, assim.
Não,
que a partir do momento que você coloca pra fora a arte, ela deixa de ser só sua.
Alguém já fez essa frase, cara. Acho que você tá repetindo, assim, mas eu não lembro quem foi, não.
Eu também não lembro, mas eu concordo,
Bibo,
com isso.
É, na verdade, assim, o que eu tô falando como ironia é porque ele tá falando de índios, tá falando de catequização, e a religião foi usada pra catequizar, obviamente. Então, ali reside a crítica, entendeu? É disso que eu tô tentando puxar.
Espera um pouquinho. É índios com... Eu acho que aí faz toda a diferença. Inclusive o Renato falou isso, que ele ficou bravo, que uma vez saiu índios sem aspas. E aí eu lembro da declaração dele, que as pessoas meio colocaram aí sim com ironia, de que ele dizia assim, índios com aspas é completamente diferente de índios sem aspas.
Só na cabeça dele, né? Isso que é pior.
Não, mas ele é perfeccionista, chato, que quer que chame de Legião Urbana, quer que...
Não, mas é porque... primeiro que isso aí é copiado daquela música Heroes do Bowie, que é Heroes também com aspas.
Isso faz bastante diferença mesmo. Tipo, heróis com ou sem.
Por isso que eu acho que não é sobre catequização. É uma música sobre pureza. Eu acho que o personagem é o homem, é o ser humano que perdeu a pureza que tinha por ser tratado como uma moeda de troca, entendeu? Uhum. E aí eu consigo entender a letra de um jeito que, na verdade, é o oposto.
É o tipo oposto. A safadeza do homem branco que vem contaminar o índio, digamos assim.
É uma música contra a cultura vigente, cara. E se, aí eu acho que a espiritualização disso é se você lê o Contra a Cultura Cristã e você começa a entender que a verdadeira contracultura é o cristianismo. Então você encontra uma solução pra esse problema, né? Mas eu entendo que o problema que tá posto aqui na música é uma crítica à cultura, né?
E a si próprio também, né? Nos deram espelhos e o que que eu vejo no espelho? Eu vi um mundo doente.
É isso aí.
Né? É, legal.
Ouvinte, vocês não têm noção. Tem uma lista de umas 20 músicas aqui que o Marcelo colocou. E acabamos de passar pela primeira. Eu tô com medo da hora que eu vou dormir hoje.
Caramba.
por falar em heresia, e o João do Santo Cristo, hein, gente?
Por causa do Cristo?
Me incomoda vocês? Me incomodava muito, mas eu gostava mesmo assim.
Mas é o sobrenome dele, cara. Ele não tem culpa.
É, mas ele... Tem muita gente que nunca ouve essa música e tem um ódio, assim, porque simplesmente fala de... Tá sendo... Falando de Jesus, assim, no meio.
Não,
vocês
mas...
Acham, cara? Vocês não, acham,
cara? Cara,
eu
nunca fiz essa associação. E olha que eu procurava defeito, hein?
Ah, mas você não ouvia porque ele falava, olha pra cá, sem vergonha.
Tá, mas vem cá.
Eu nem chegava nessa parte.
Questão de nome religioso, é porque essa música não fala de um cara meio lá do Nordeste, daquelas regiões lá?
Sim.
Então, lá era, acho que é normal, né, esses sobrenomes, assim, religiosos.
Não, mas não, isso, não é só no nome, cara. Imagina, é toda a vida do cara e até ele morrer crucificado como um espetáculo pra um monte de gente.
Ele morreu crucificado?
Que versão
ele
é essa?
Ele chama o lugar onde ele vai fazer o duelo de Via Crucis.
Ah, sim.
Tem essa brincadeira de falar que ele é santo porque sabe morrer na música inteira. Não vem falar que é por causa do nome, não. Que eu já decorei e esqueci e decorei de novo umas 10 vezes essa letra. Essa
cara, que Santo Cristo não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o Diabo T. Porque ele queria falar pro presidente pra ajudar toda essa gente. Então essa ideia assim, ó, de um cara que se colocou no lugar de uma classe oprimida, de uma classe que passa por necessidades e tal, esse tipo de coisa. Então é por isso que ele faz talvez esse paralelo com Cristo, entendeu? Que veio pra Terra. Meu, agora eu tô viajando, mas tudo bem. É que já é meia-noite e 40, então é permitido a partir desse horário. Mas assim...
Não, mas ó, eu vou tentar te ajudar aí um pouquinho. É, eu acho que a gente não pode entrar nessa viagem que os ateístas têm de, por exemplo, tirar a cruz de símbolo de né? Porque, pô, a cruz, o cristianismo faz parte da cultura brasileira, né, cara? Sim. Tá aí o Cristo Redentor que não me deixa mentir. Né, cara? Imagina, vamos derrubar o Cristo Redentor, vamos botar o Borba Gato no lugar, né? Então eu acho que todas essas imagens que tem no... Aí quando o cara fala, meu, se a Via Crucis virou circo, o que o cara quer dizer que é tipo, meu, se tudo tá avacalhado, incluindo a coisa mais sagrada, eu tô aqui, né? É uma imagem cultural, na verdade, né? Não vejo, cara.
Tu não vê?
Não vejo.
Que o Renato Russo queria fazer, identificar ele com Cristo de alguma forma?
Cara, sim, tá dizendo o João, né? Identificar, mas não como um salvador humanitário, mas como alguém que tá ali representando um ideal, cara.
Isso, mas sei lá, que vai morrer Marte na visão dele.
Isso, assim. Justamente, por um cara que saiu lá do nada, entendeu? E, claro, tentou talvez lutar pelo finalzinho da música, só a gente pode ver isso, né? Um cara que tentou lutar, quem sabe, por justiça, por condições melhores, e tentou ser alguém honesto, mas o meio em que ele vivia não deixava ele ser honesto. Sei lá, enfim, né? Tô aqui defendendo o João agora, mas ele não me paga pra isso. Mas eu digo assim, que talvez como simbolizando uma luta por alguma causa, como o Cristo fez, entendeu? Claro.
Mas eu tendo a achar que essa música não tem essa sofisticação. Ela visivelmente foi feita numa golada só, assim, cara, com aquele monte de rima pobre, assim, cara. Verbo no infinitivo pra rimar mais fácil, assim, sabe? Crer com sofrer. Não tem esse. Eu não acho que não tem esse.
Ah,
tem
sim, cara.
Vamos ver o filme, né? Vamos ver
o filme
dos dias aí. É, tem a Isis Valverde aí. Nada a ver, corta essa parte.
Cara, mas eu achei engraçado o João do Santo Cristo que ele, o dinheiro não dava pra ele se alimentar. Por isso que ele foi atrás, né? De
roubar.
De vender droga, sei lá. De roubar.
É roubar mesmo?
E aí, sei lá, ele disse se virar lá, dar os corre, né, cara? O dinheiro não dava pra se alimentar, mas ele ia.
E ele ouvia 7 horas no noticiário, cara, que o seu ministro ia ajudar, mas ele não queria mais conversa e decidiu como Pablo ele iria. Tá, aí, cara, crítica social, velho.
Isso. Mas o dinheiro dá pra se alimentar, mas ele ia toda sexta-feira pra zona da cidade e gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador.
Ai, cara, eu vou desmaiar, bicho. Para.
Não, eu acho que ele é sem vergonha, cara, porque dia não dá, mas pra isso dá, mas tudo bem, vambora.
Dá um programa, cara, cada letra dá um programa, do Betelero, quem sabe, do Nuno Marquinhos.
Cada um no barquinho,
cada um no barquinho.
Cara, eu posso falar de uma?
Por favor.
Eu queria falar de Monte Castelo, cara.
Ah, esse tá fácil pra mim, cara.
Então, deixa exatamente.
Pra te incluir, Paulinho.
É porque assim, eu acho que aí não dá pra fazer nenhuma outra interpretação que não seja espiritualizar a música.
Ah, sempre dá, hein? Sempre
então vamos tentar, então vai lá. Vamos lá.
Lembra que tem um pentecostal aqui, a gente é fera.
Pô, Monte Castelo é onde os pracinhas foram lutar na Segunda Guerra, né?
Não sei, cara. É o bairro que a família da Dri mora em Campo Grande.
Vocês não têm
um link disso, cara.
Tem um link disso. Dá uma ajuda pra mim no Google aí pra eu não passar vergonha, cara. Descobre o que é Monte Castelo e Segunda Guerra Mundial. Vai dar pra entortar essa interpretação em dois tempos, cara.
Ele tá no iPhone.
Ele já veio com recurso grande aí, hein, cara.
É, eu tô no telefone.
Batalha de Monte Castelo foi travada ao final da Segunda Guerra Mundial entre as tropas aliadas e forças do exército alemão.
Tá.
Não, e aí, cara, que teve? Vai ver. Aí que você pega essa letra. Não, eu tô aceitando o desafio de tentar interpretar de um outro jeito aqui o Monte Castelo, tá bom? Eu acho que vai dar.
Não.
Não, mas essa não tem como.
Essa não tem como, cara. Pelo amor. Bom.
Essa daí dá pra tocar no louvor, cara.
Essa dá. Exatamente. Vamos cantar na igreja domingo agora.
Fica o desafio. Filma e manda pra gente.
Mas, ó, depois desse álbum religioso, As Quatro Estações, veio um álbum muito depressivo, cara. Já começou lá a depressão ali. O álbum chama Cinco. Eu gostava muito.
É o quinto disco deles.
É o quinto disco.
Curiosamente, é o quinto disco deles.
Coincidentemente, né?
Mas é o primeiro disco dele depois de se descobrir aidético, né?
Faz toda a diferença na depressão.
É. Sou um animal sentimental, me apego facilmente ao que desperta o meu desejo. Cara, é o ser humano aqui, velho.
Então tá.
Tá bom.
Não, eu vou dizer uma coisa, vocês vão entender o que eu vou falar agora, cara. Eu tô vendo aqui que esse é o disco que tem Vento no Litoral.
Isso.
E essa música Vento no Litoral tem um problema muito sério pra mim, cara. Que a primeira vez que eu ouvi, naquela época a gente tinha a tradição de levar o disco pra casa de algum amigo e ouvir em público, né, naquele grupo pra tomar uma decisão coletiva a respeito do disco. E tem aquela cena, assim, cara, que fala assim, que eu faço isso pra esquecer, eu deixo a onda me acertar, e na hora me veio a imagem do Renato Russo, assim, com aquele shortinho de flores, assim.
Putz,
tomando um caldo. Isso, aí a ondinha batendo, tipo, assim, branco pra caramba, com aquele bigodão, assim, cara. Eu falei, putz, é impossível, eu não consigo ouvir mais essa música sem pensar nessa cena.
E o Ricardo tá levando tudo embora, o short dele, assim.
Nossa, Deus, não.
Mas pode ter a ver, porque ele fez pra um namorado que tinha morrido, né, cara? Essa música.
Litoral. É sobre um suicídio, né, cara? Ele tá no litoral e vê os cavalos marinhos.
Poxa, os cavalos.
Não, cavalo marinho tem uma outra coisa, cara. Cavalo marinho, você sabe que é o único animal. Como é que é a história?
Hermafrodita.
Não, ele não é hermafrodita.
Não, ele guarda o ovo. Ele que é o macho que
carrega. Isso, é o único animal que o macho é que dá a luz.
Não, cara, ele não tem sexo.
Tem o sim, cavalo é o macho que dá a luz.
Você já ouviu falar de égua, Marinha?
Eu sabia que você ia usar isso.
Ai, Paulinho, é que tá reclamando do tempo, cara.
Gente, sim. É 10 pra 1, tá tudo liberado.
Não, peraí, gente. Peraí.
Que não vai melhorar, tá, gente? Só isso que eu tô dizendo.
Mas esse álbum, além de ter Evento Litoral, que é pra mim é uma música muito linda mesmo, uma das que eu mais gosto, tem uma música chamada Lagedor, que eu nunca gostei, cara.
Nunca ouvi falar.
E eu vou ler um trechinho e vocês julgam. Já tentei muitas coisas, de heroína a Jesus. Tudo que já fiz foi por vaidade. Jesus foi traído com um beijo. Davi teve um grande amigo. Não sei mais se é só questão de sorte. Eu vi uma serpente entrando no jardim. Vai ver que é de verdade dessa vez. Essa música dá um ruim de ouvir, cara.
Cara, eu tenho uma teoria. Se fizessem um disco só lendo as letras do Renato Russo, eu acho que faria mais sentido, cara. Porque a hora que vocês leem, eu entendo.
Não, a música atrapalha o Paulinho.
Atrapalha, cara.
Você não sabe que o fã tem um ritual, cara. O fã vai lá, coloca o CD e fica lendo o encarte inteiro, deitado na cama, cara. E eu fazia isso com todos os CDs, desde o disco da Xuxa, que eu aprendi a fazer isso com a minha irmã.
Nossa.
É assim que você
aí que entende, né? Porque no meio da melodia, cara, aquelas frases cortadas, não fazem sentido.
Então, mas essa música aí, eu acho que ela reforça muito, muito o que a gente falou há um certo tempo atrás aí, dessa busca do cara, né? Uhum. Essa música é essa, exatamente ele explicita essa busca, essa vontade de chegar em algum lugar que ele não sabe exatamente qual é, né?
Tem uma possível interpretação também, que é um filme francês da década de 30, né? O título dessa música. E ele é escrito pelo Dalí. Por isso que as descrições totalmente fora de propósito podem remeter a um quadro aí. Tem algumas questões aí que...
Interessante. Sei lá. E Lagedor deve ser em francês a Era de Ouro.
A Idade de Ouro, é, isso mesmo.
Tô bem no francês.
É, daí quando tu sabe o contexto, aí ganha até um certo sentido, né? Que em determinada parte da música o cara tá descrevendo alguma coisa referente a um quadro e tal.
É
cultura, velho. Cultura isso aí.
É, porque tinha muito essas referências mesmo, né, cara? Tipo, tem uma música que chama Andrea Doria. Todo mundo pensava que era uma menina, mas não é. É um navio. Mó legal depois você descobre.
Que bom.
É o Lost, cara. É o Lost da época.
Andrea Doria é aquela música que é meio Led Zeppelin, assim, né? Então, guitarronas, assim. É boa essa música. É boa.
É boa. E a questão, Marcelo, é chocar mesmo, cara. Porque, por exemplo, no filme tem a questão da... Tem uma sequência final que tem a ver com o Marquês de Sade, cara. Tem umas teorias, assim.
Que filme?
Então tem a questão de... O
Laje d'Or.
Ah, é um filme.
Garota isso. Da Laje, em francês.
O francês de...
Putz, cara. É o nome tá de um filme, cara. Isso.
Ô, Paulinho.
Eu acho que eu falei isso.
Desculpa, cara. Vocês fizeram uma viagem de dali pra não sei onde, aí eu me perdi.
Isso não tá dando certo.
Essa parte os ouvintes estão fumando baseado já pra tentar entender isso aqui,
eu tô tentando ajudar, mas não tô conseguindo. Obrigado, valeu.
Quando você tenta ajudar o Paulinho, ele desajuda, né, cara?
Desculpa, gente. Eu não tô querendo atrapalhar o programa, sério mesmo. Mas isso aí eu boiei, desculpa.
Eu realmente fui meio, na minha interpretação ingênua, eu achei que aí foi quando ele meio que se perdeu, assim, espiritualmente, assim, sabe? Nessa época.
É, aí ele pode cantar a música do U2, né? Eu ainda não encontrei aquilo que eu estava procurando.
Então, mas aí, cara, eu acho que isso aí nos levará a um assunto infindável, mas eu acho que uma questão muito interessante é que a gente tem um cara aí que estava buscando alguma coisa e que não houve um desgraçado para apontar o caminho para ele, entendeu?
Tipo, já pensou que tu tem a oportunidade de entrevistar o cara?
Olha, eu sabia que isso ia se voltar contra mim, cara.
Que maldade, cara.
Tô brincando, cara, tô brincando.
Cara, talvez esteja desperdiçando tempo precioso, mas eu vou falar uma história que o meu grande parceiro, meu grande parça, Anderson, falou pra mim, que ele viu uma história que o Jimi Hendrix, uma vez chegou num show, assim, muito doido, assim, muito louco, falou, gente, eu tô afim de encontrar um caminho, eu tô afim de encontrar alguma coisa. E se alguém aí quiser vir falar comigo, me falar alguma coisa, vem falar comigo depois. E ninguém foi, cara. E alguém cita isso em algum lugar e ninguém foi. Se tivesse um cristão lá no momento, talvez...
Se tivesse um cristão ousado, né? E que conseguisse passar pela segurança.
Pela segurança,
é. É, mas acho que isso acontece muito, né, cara? Só que nesse lugar os crentes não vão, né? A última, assim, que eu acho que fecha até, se a gente fosse até fazer uma historinha com isso, que é uma música realmente linda, maravilhosa, obra-prima, que numa fase que tava feio, tava triste, na minha opinião, já falei aqui, que é a Via Láctea, cara. Que não é nada otimista, é uma música de depressão, de alguém que tá morrendo mesmo. E ele fala que quando tudo está perdido, sempre existe um caminho, quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Mas não me diga isso.
Nossa, agora eu entendi, cara. Tipo, não me diga isso, eu tô falando, mas não venha me lembrar disso porque eu já sei.
Exatamente.
Ou não, às vezes não venha me dizer isso porque eu não tô com o espírito pra ouvir boas notícias, né?
É.
Exatamente.
É, ele acho que é mais isso mesmo.
É, porque hoje a tristeza não é passageira.
É isso aí.
Hoje eu fiquei com febre a tarde inteira e quando chega a noite, ele tá numa deprê profunda aqui, cara.
Tipo, eu vou curtir minha depressão, não me venha dizer que tem uma saída.
Isso, eu quero rir da desgraça da vida e tal.
Ele ilustra o que ele tava passando de um jeito muito bonito, assim. Eu nem sei porque me sinto assim, ver de repente um anjo triste perto de mim. Vinha uma tristeza que não tinha da onde vir, assim.
Mas é nessa música que ele diz uma coisa muito interessante que nos remete também àquele assunto do peso do mundo. Ele fala, eu queria ser como os outros e rir da desgraça da vida, né?
Uhum.
E fingir estar sempre bem. Mas aí ele diz, eu não consigo, cara. Eu sinto o peso do mundo, eu sinto o peso da injustiça. É muito e muito interessante, né? Porque bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E o John Stott vai dizer que essa fome e essa sede não passam nunca.
É, mas bem-aventurados os que choram porque serão consolados.
É, exatamente.
Cara, vocês, mesmo sem eu gostar da Legião, vão fazer eu terminar o programa depressivo, velho. Que sacanagem.
É a forma que ele termina, né? Não me diga isso, não me dê atenção. Obrigado por pensar em mim. E é isso que o Renato Russo diz pra todos nós hoje.
Tá louco, mano. Que triste, cara.
Amanhã é um outro dia. Não é. Eu nem sei por que me sinto assim. Vem de repente anjo triste perto de mim.
Como seria hoje se ele não tivesse morrido, se a AIDS tivesse sido mais conhecido antes e já tivesse recursos e tivesse vivo aí até hoje, cara? Como vocês acham?
Tem uma entrevista dele, cara, que ele fala que ele pretendia dos 40 aos 60 se dedicar ao cinema. Inclusive, ele tinha rascunhado pelo menos o roteiro de Faroeste Caboclo, cara.
Nossa. Mas o pessoal do filme teve acesso a isso, será?
Não. Não, né?
Não.
Por exemplo,
eu entrevistei o pessoal do filme.
Só pra vocês terem uma ideia, ele pensava pro Pablo o Marcos Palmeira, cara. Isso tá lá no Trovador Solitário, aquele outro livro.
Cara, é muito, eu diria que é um exercício praticamente impossível fazer essa projeção, porque pelo menos metade do que a gente conhece da vida do Renato Russo foi muito influenciado pela descoberta da AIDS, que era uma doença que matava com 100% de certeza. Então, é impossível a gente fazer essa projeção de como seria a Legião Urbana ou como seria o Renato sem a morte, porque a sombra da morte foi algo que marcou pelo menos metade da carreira conhecida dele, né? Provavelmente ele não teria se ocultado tanto, provavelmente o mito da Legião Urbana não seria tão exacerbado, provavelmente eles teriam lançado mais discos e com certeza seriam discos piores.
É assustador pensar que ele poderia ser o Dinho Ouro Preto hoje, né, cara?
Não, cara, isso não ia ser, não.
Não, Paralamas do Sucesso da vida aí.
Exatamente, Bibu. Isso é como eu vejo. Quando eu sou fanboy, quando eu penso, nossa, como seria hoje, né, Legião aí. Nossa, mesmo tempo com os irmãos, caramba, isso é muito louco. Mas, cara, se pensar, Paralamas é, pra mim, uma das melhores bandas mesmo. E tá aí até hoje, cara. Só que, mesmo com o que aconteceu com o Herbert e tal, eles estão com uma produção mais modesta, tá mais tranquilo, estão fazendo show, destruindo. Eu fui há 2 anos num show deles que eu curti muito, muito, muito. E talvez a Legião tivesse nessa. Mas a Legião não era tão feliz assim, né?
Não, não era mesmo. Eu acho que a gente podia dar as mãos virtualmente e cantar, tipo, sei lá o quê.
Quando tudo está perdido.
Pais e filhos,
pais,
cara.
E filhos. Não, pais falou. E filhos. Música de dar a mão é pais e filhos. E
música de suicídio. Vamos todos pular.
É uma música de suicídio, veja que irônico.
Paulinho vai mostrar
como gente, já é 1h16, que isso sirva de aviso pra vocês, hein?
Demais.
1h05.
Mas aí não ia dar certo tá trocadilho com a música.
Ah, tem uma letra disso?
Tem, pô.
Ah, que droga.
Tô imaginando o Paulinho editando esse podcast, cara.
Não imagine, cara.
Isso aqui vai ficar pronto em setembro só,
velho. Vai ser o terceiro lançamento do livro.
É, aí você pode falar assim, ó, o Faroeste Caboclo que tá passando no Tela Quente.
No Netflix.
Netflix é pior que Tela Quente, tá certo.
Ah, caramba.